Advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, a iniciativa dos Estados Unidos indica uma jogada casada com Flávio Bolsonaro.
Fica bastante evidente que houve uma combinação aí de ações e atitudes. Então, parece que isso é mais uma jogada de marketing político para oferir algum tipo de dividendo eleitoral. A gente volta naquela situação da eleição de 22, de tentativa de descrédito das urnas eleitorais. É o mesmo discurso.
A postura atual do governo dos Estados Unidos diverge do posicionamento adotado nas eleições brasileiras de 2022, quando o país norte-americano era liderado pelo democrata Joe Biden. Na época, o governo americano atuou para reforçar a estabilidade democrática e impedir discursos golpistas com créditos à segurança do sistema de urnas eletrônicas do Brasil. De Brasília, Marina Dantas.
Você fica agora com o noticiário da sua região. Na volta tem... Antes disso, deixa eu só trazer uma informação aqui sobre essa reportagem do visto negado. Numa nota enviada por um porta-voz do Departamento de Estado, o governo americano afirmou que a missão seria uma visita de rotina e classificou como mentira sem fundamento as alegações de que a iniciativa buscava desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Agora sim, você fica com o noticiário local. Na volta tem Rosana Jatobá e o CBN Sustentabilidade.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decide nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final, de segunda a sexta, na CBN.
A governadora Celina Leão fez trocas importantes em comandos da administração do GDF. Uma delas foi na Secretaria DF Legal. Cristiano Mangueira deixa o cargo de diretor-presidente para assumir a chefia da Empresa de Regularização de Terras Rurais, uma subsidiária da Terracap. Com isso, a DF Legal terá o comando, de forma interina, do secretário-executivo Francinaldo Oliveira Conceição. Mudança também na presidência do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, o IPREV-DF. Sai Raquel Galvão e entra Geraldo Lourenço de Almeida, até então assessor especial do gabinete da vice-governadoria. Celina havia tentado a troca em abril, mas a medida precisou ser revogada porque Raquel estava em exercício do mandato até junho. Agora, portanto, a alteração foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal desta sexta-feira. Mariana Machado, para a CBN.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol.
We'll be right back.
CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria da moda. Eu converso com a Taciana Abreu. Ela é diretora de sustentabilidade da Riachuelo. Taciana, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui com você.
Vamos começar já compartilhando aqui com os nossos ouvintes um pouco da trajetória da Riachuelo, que todo mundo conhece aqui no Brasil, né? Está na maioria dos shoppings, é uma grande rede de moda. Conta pra gente.
Verdade. Riachuelo tem uma história incrível de empreendedorismo brasileiro. O seu Nevaldo Rocha, fundador da Riachuelo, sai de casa aos 12 anos atrás de um emprego para dar uma melhor condição para a família. Ele morava no interior do Rio Grande do Norte e foi sozinho, entrou num ônibus até a capital para bater na porta do governador e da primeira-dama para pedir um emprego. E o governador, muito impactado, ligou para um amigo chamado seu Moisés, pediu para seu Moisés acolher Nevaldo, pequeno Nevaldo, e dá um emprego para ele. Uhum. E ele começou a trabalhar muito jovem, e nessa loja, que foi o primeiro emprego dele, ele começou a se apaixonar pelo varejo. E logo depois estourou a Segunda Guerra Mundial e Natal era uma base militar. Então ele começou a interagir com os soldados, aprendeu a falar inglês.
Olha!
Com os soldados e se encantou pelas t-shirts.
Uhum,
e aí, assim que ele pôde, juntou um dinheiro e foi conhecer os Estados Unidos e o varejo americano. Voltou com um caderninho cheio de anotações e falou, eu quero fazer moda, eu quero fazer varejo de moda. E aí, pediu ajuda para comprar 3 máquinas de costura e dali se passaram quase 79 anos esse ano, a Riachuelo completa. E somos hoje o maior empregador da moda brasileira.
Agora, vamos olhar um pouco o lado sombrio da moda. A despeito de ser esse caminho maravilhoso para a gente extravasar nossas fantasias, esse universo mágico que a moda é, tem o outro lado da moeda de ser uma indústria altamente poluente. Responde por 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. E o problema central ali da pegada de carbono da indústria da moda, gente, é a questão dos materiais, dos tecidos, são as matérias-primas. A Riachuelo avançou muito nessa questão das matérias-primas, né, Taciana?
Estamos avançando. Uhum. Eu acho que esse é o dever de casa, né? Assim, o principal dever de casa que a gente tem em relação a emissões. E entender que o mundo das fibras, ele é um mundo gigantesco. E aí eu acho que é legal explicar, porque a gente começa a ficar mais atento ao que a gente está comprando. Então, houve a época em que a gente nem lia o rótulo do que a gente ia comprar para comer. Hoje em dia, a gente já olha.
Uhum.
E eu acho que a roupa ela vai precisar chegar nesse lugar. Hoje em dia, ninguém olha a etiqueta de composição. Mas quem está ouvindo a gente, por favor, comecem a olhar. Então, a gente precisa se educar em relação a fibras e eu acho que é papel da indústria conseguir crescer nisso. Então, como é que a gente vai crescendo? Matérias-primas certificadas, onde eu consigo garantir uma redução de carga química, que é uma das grandes questões emissoras, onde eu consigo produzir com energia renovável, então eu começo a olhar para a matriz energética de todas essas matérias-primas, e a gente vai avançando. Mas onde a gente ganha? Na redução de poliéster, na inclusão das fibras recicladas, então a gente vem crescendo muito no algodão reciclado, no próprio poliéster reciclado, e em reduzir ali e para algodões mais limpos. Então, o algodão regenerativo, que a gente já produz no Brasil com uma certificação chamada Regenagre. O algodão agroecológico, que a gente tem um projeto muito legal no Rio Grande do Norte chamado AgroSertão, onde a gente trabalha com mais de 100 produtores de algodão, agricultura familiar, fazendo um algodão sem nenhum tipo de química, onde a gente consegue trazer o algodão reciclado, fomentar o algodão reciclado, que daí eu não tenho nem uso de solo. A gente brinca que hoje na fábrica a gente tem um grande corte, que o nosso corte é a nossa fazenda. Então, da caçamba do corte, daquelas aparas que saem ali no final do corte da roupa, eu já consigo transformar aquilo ali, que for 100% algodão, em fibra nova. Então, eu não preciso nem ter toda a etapa do uso do solo, de irrigação, quando, né, a gente é pouco irrigado, mas o que tem de 8% do algodão brasileiro é irrigado, mas tem alguma irrigação, tem agrotóxicos, enfim. Então, a gente já consegue por aí começar a reduzir a pegada de carbono.
Agora, se não houver o compromisso por parte do consumidor de devolver aquela peça que não lhe serve mais, o resultado vai ser que a gente vai testemunhar peças e peças chegando a cada 18 segundos, um caminhão chega no deserto do Atacama para poder poluir aquela região num descarte completamente inadequado.
Perfeito.
Claro que é, Tassiana, um compromisso de responsabilidade compartilhada, né? Mas falta um pouco desse engajamento, né? Para a gente não ver o meio ambiente sofrendo no final da linha.
É, eu acho que muita gente nem sabe que as lojas têm coletores de roupa. Então, isso é muito legal de contar. Existe um aplicativo de um grande parceiro, a maior plataforma de logística reversa hoje do Brasil, que chama Cotton Move. E você pode baixar o aplicativo e você vai encontrar todos os pontos de coleta. Das lojas Riachuelo, Renner, C&A, Reserva. Então, é um movimento setorial que a gente entende que precisamos falar mais disso, precisamos dizer, pessoas, olha, você tem, sempre que você for separar uma sacolinha de roupa para doação, isso é uma cultura muito forte brasileira.
Sobretudo quando há eventos extremos climáticos, né?
Sobretudo, porque a gente quer ajudar rápido, é muito fácil você abrir o seu armário. Dizem que a gente só usa 25% da roupa que a gente tem no armário. Então, é muito fácil você ir ali catar algumas peças para uma doação.
Uhum.
E tem sempre algum lugar perto de casa que você pode deixar. Uma igreja, um bazar, numa loja de second hand. Só que hoje, metade do que chega não está em estado de ser doado.
Uhum.
Pode estar rasgado, pode estar sujo, pode estar manchado, o botão caiu, o zíper escangalhou. Então, a dica que eu dou é, quando você for separar a roupa no seu armário, separa duas sacolas. E conscientemente escolhe tudo que está em bom estado, que pode ser reutilizado para doação. O que não está legal, outra sacola. E traz essa sacola para as nossas lojas.
Vocês têm lá pontos de coleta. O que vocês fazem exatamente com esse material que chega?
Esse material que chega volta para o nosso centro de distribuição. E assim, a Cotton Move, ela faz de todo mundo. Todas essas marcas que eu falei
estão
lá no aplicativo. Então, você consegue achar o ponto de coleta mais perto da sua casa. E praticamente todas têm o mesmo fluxo, porque é o mesmo fornecedor que está estruturando essa logística reversa com a gente. Então, isso volta para os nossos CDs e dos nossos CDs vai para o CD da Retalhar, que fica aqui em São Paulo, e é uma grande recicladora já de muito tempo. Eles fazem toda a triagem, então eles separam o que é passível de reciclagem, que é 100% algodão, vai para uma rota de reciclagem.
Uhum.
O que não é passível de reciclagem, mas está em bom estado, as marcas fazem autorização para algumas, né, entidades receberem, ONGs, bazares solidários, essa roupa chega gratuitamente, é revendida e gera renda para essas instituições. E o que realmente não tem o que fazer hoje, que a gente não tem capacidade de reciclar e não está em bom estado, vai para um coprocessamento, que é uma geração de energia que cumpre todo o protocolo ambiental.
Uhum.
Então, a gente garante que isso não vai para aterro e que a gente está dando o melhor encaminhamento possível para cada peça.
Tassiana, é o seguinte, gente, já chegou o tempo, já passei do tempo aqui, então eu vou desobedecer minha equipe e a gente vai estar meia hora de programa a mais. O que que você acha?
Vambora.
Deprira, Tassiana, não lhe falta repertório, simpatia, assertividade, por isso que eu quero agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, já te convidando para voltar outra vez.
Ah, eu que agradeço. E obrigada, ouvintes, também. Espero que eu tenha dado boas dicas, porque...
Papo muito profícuo, muito legal, muito proveitoso.
Que bom.
Minha convidada de hoje foi Tassiana Abreu, diretora de sustentabilidade da Riachuelo. Para ouvir a entrevista completa, acesse o site da CBN, o canal da CBN no YouTube ou a sua plataforma de podcast preferida. Lembrando que tem reprise no domingo, aqui na Rádio CBN, às 10h30 da noite. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, o Juliano Fonseca e a Isabel Gomes. E na edição, Rafael Furugem e o Luiz Fugliage. Um beijo para você, até semana que vem.
CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
mecânico amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion, você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a FLIP, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. FLIP, o encontro da literatura com a cidade. E boa FLIP. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
O Planetário de Brasília está com uma programação especial para o período de férias escolares. Até o dia 2 de agosto, o espaço contará com atrações gratuitas para toda a família, com atividades interativas, educativas e culturais que aproximam a população do conhecimento científico e despertam a curiosidade, incentivando o interesse pela ciência, tecnologia e inovação de uma forma acessível e divertida. Um dos destaques é a exposição Universo Espacial A Terra é Azul, que celebra os 20 anos da Missão Centenário. A mostra apresenta ainda a evolução do Programa Espacial Brasileiro, com a exibição de objetos históricos da missão, informações sobre satélites e parcerias internacionais na área espacial. Outra dica são as sessões imersivas na Cúpula do Planetário, que funcionam de terça a domingo, às 11 horas da manhã, 2h30, 4, 5 e 6 da tarde. Além disso, o público também poderá participar de um ciclo de palestras na Cúpula do Planetário, às 3 horas da tarde, abordando temas atuais da exploração espacial. Nos dias 29 deste mês e em 1º de agosto, telescópios estarão disponíveis para observação do céu em atividades diurnas e noturnas, sujeitas às condições climáticas. A entrada é gratuita. Marina Dantas para a CBN.
A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves.
Oito e vinte e seis.
Jornal da CBN.
E uma nova onda de calor deve se espalhar por grandes áreas da Europa nessa semana, marcando o quarto período de calor extremo no continente desde maio. A sequência implacável de altas temperaturas ajudou a alimentar incêndios florestais mortais em partes da Europa Ocidental e Meridional, forçando centenas de milhares de pessoas a evacuar e destruindo milhares de hectares de terra. Essas informações são do jornal O Globo. O mais recente episódio de calor deve começar na segunda-feira. Em meados da semana, partes da Europa Ocidental podem registrar temperaturas de até 40 graus Celsius ou mais, segundo os meteorologistas. 40 graus! Meses de ondas de calor repetidas, combinadas com a falta de chuvas significativas, deixaram a vegetação seca, como palha, em grande parte da região, criando condições ideais para incêndios florestais de propagação rápida. Até domingo, mais de 300 mil pessoas haviam sido forçadas a sair de suas regiões ou se abrigar enquanto centenas de bombeiros combatiam incêndios perto de grandes cidades na França e na Espanha. Na Itália, incêndios têm devastado a Sicília e a Calábria, que ficam no sul do país. No Reino Unido, moradores da Escócia puderam retornar às suas casas no sábado, depois que mais de 500 bombeiros passaram 10 dias combatendo um incêndio florestal no Parque Nacional de Cairngorms. O mais recente período de calor na Europa Ocidental pode não ser tão excepcional quanto as temperaturas recordes de junho, mas meteorologistas afirmaram que ele deve agravar uma situação de incêndios florestais já perigosa. Você fica agora com o noticiário da sua região. Na verdade, você vai ficar com o repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 26 de julho de 2026. A Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em 31 municípios de 7 estados atingidos por eventos climáticos extremos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e abrange cidades afetadas por chuvas intensas, vendavais, estiagem e seca. Os municípios ficam na Bahia, no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, no Piauí, no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul. Com a oficialização, as prefeituras estão autorizadas a pedir recursos federais para socorrer a população, realizar serviços essenciais e reconstruir estruturas danificadas. A Polícia Civil do Ceará investiga a jogadora que chutou duas vezes a cabeça de uma adversária e deu um soco em outra por lesão corporal. O caso aconteceu na quarta-feira, durante a abertura do Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. As vítimas receberam atendimento médico e se recuperam em casa. O Ministério Público também acompanha o caso para apurar responsabilidade criminal. A agressora foi suspensa por 5 anos das atividades esportivas na cidade. O nome dela não foi divulgado. Lando Norris, da McLaren, larga na pole position do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. Charles Leclerc, da Ferrari, sai em segundo, seguido por Oscar Piastri, também da McLaren. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou apenas com o 14º lugar no grid. A corrida começa às 10 da manhã, no horário de Brasília. As autoridades de saúde dos Estados Unidos ampliaram a investigação sobre um surto de ciclosporíase que já atingiu 9 estados. Quase 2 mil pessoas foram infectadas, sendo que 98 acabaram hospitalizadas. O problema está relacionado ao consumo de uma alface produzida por uma empresa mexicana. No horário de Brasília, 8 horas e 31 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli. Jornal da CBN.
Nós vamos a Brasília. Felipe Igreja tem informações ao vivo sobre a convenção do Novo no Rio Grande do Sul. Oi, Felipe, bom dia.
Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos acompanham. O pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, do Partido Novo, citou ontem o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, como um dos nomes cotados para ser vice na chapa dele nas eleições agora deste ano. Zema fez essa declaração durante a agenda no Rio Grande do Sul, quando participou da convenção da legenda no estado. Segundo o ex-governador de Minas Gerais, ele pretende se encontrar com Joaquim Barbosa em uma próxima viagem ao Rio de Janeiro, onde Barbosa vive. Ao comentar a possibilidade de ter o ex-ministro do Supremo, que julgou o caso do Mensalão como companheiro de chapa, Zema elogiou a atuação de Barbosa no combate à corrupção e fez críticas aos atuais integrantes do Supremo Tribunal Federal. O pré-candidato novo diz que Joaquim Barbosa tem uma atuação diferente que é da de outros ministros que atualmente integram a corte e também afirmou que considera a trajetória do ex-ministro uma trajetória republicana.
Nós temos diversas frentes, tanto o presidente Eduardo Ribeiro quanto eu temos conversado. Já comentei com o ministro Joaquim Barbosa que indo ao Rio de Janeiro quero sim ter um encontro com ele. É um mineiro do norte de Minas que fez um belíssimo e reconhecido trabalho combatendo a corrupção. E nós temos aí diversas conversas. É uma pessoa que eu admiro muito e que o partido tem cogitado.
Joaquim Barbosa, que foi o relator do processo do Mensalão no Supremo, chegou, inclusive, a lançar uma pré-candidatura neste ano, uma pré-candidatura à presidência da República pelo Partido Democracia Cristã, mas na última semana desistiu. Ele comunicou ao partido essa desistência, disse que não conseguiu se viabilizar a tempo da campanha e não seria, portanto, mais o candidato da legenda. Amanhã, o Partido Novo faz a convenção aqui em Brasília para oficializar a candidatura de Romeu Zema, ainda sem a confirmação de um nome para a vaga de vice na chapa de Zema. Débora.
Muito obrigada pelas informações. Esse foi Felipe Igreja em Brasília. E a edição de 2026 da Festa Literária Internacional de Paraty ofereceu ao público variadas opções de eventos simultâneos. Apesar dos transtornos, como a queda de energia no segundo dia do festival, a FLIP teve momentos de importantes reflexões lançadas por figuras como a ministra do STF, Carmen Lúcia, e a poeta angolana Ana Paula Tavares, vencedora do Prêmio Camões.
A Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, se encerra neste domingo, em uma edição que trouxe grandes escritores e uma oferta ampla de atividades simultâneas ao longo dos seus 5 dias. Neste ano, houve uma expansão das casas parceiras, que passaram de 35 para 44, com quase 1.000 eventos no Centro Histórico, considerando a programação principal e a paralela. As casas parceiras, inclusive, foram responsáveis por trazer alguns dos convidados mais populares entre o público. É o caso da Casa Sesc, que teve a ativista e intelectual Angela Davis em uma mesa com a colunista da CBN, Flávia Oliveira, no sábado. O evento foi realizado no Sesc Caborê e teve transmissão no telão no Centro Histórico de Paraty e também no YouTube do Sesc. Um momento de comoção foi quando Angela Davis relembrou o período em que foi presa em 1970, acusada injustamente de assassinato e conspiração. Ela foi salva da pena de morte graças a uma mobilização global, com protestos em diversos países pedindo sua libertação. No Sesc, a ativista afirmou que o episódio ensinou a ela uma lição.
Quando as pessoas se unem, ultrapassando fronteiras nacionais, podemos enfrentar até mesmo as figuras mais poderosas do mundo, porque eles estavam convencidos de que eu seria executada. E milhões de pessoas, sabe? Eu poderia até citar lugares do mundo todo, mas elas disseram, não, não permitiremos que nossa irmã seja executada.
Debates com Socorro Acioli, Itamar Vieira Júnior, Walter Ugumãe e Carla Madeira também lotaram os espaços parceiros da FLIP no Centro Histórico, formando grandes filas. Já a programação principal da FLIP, que teve mais de 35 autores convidados, foi dedicada à poeta Orides Fontela, autora homenageada deste ano. Mesas como as da ministra do STF, Carmen Lúcia, e do médico Drauzio Varella lotaram o auditório da Matriz, com muito entusiasmo e aplausos do público. A FLIP teve ainda a vencedora do Prêmio Camões de 2025, a poeta angolana Ana Paula Tavares. Além dela, o escritor argelino Camel Daoud, a britânica Zadie Smith, que, de acordo com a curadora Rita Palmeira, foi convidada para a FLIP diversas vezes, mas somente agora aceitou. além de uma peça inédita de Denise Stoklos, baseada nos contos de Dalton Trevisan, e o cardeal português José Tolentino, que foi nomeado pelo Papa Francisco e é poeta. O festival também teve programação para as crianças, com a Flipinha, e para os adolescentes, na Flipzona, com oficinas criativas e atividades de contação de histórias. Apesar de transtornos com a lotação em Paraty, como as longas filas em restaurantes, problemas de conexão de internet e uma queda de energia no segundo dia do festival, a Flip teve momentos importantes e reuniu um grande público no Centro Histórico, tanto para aproveitar os encontros em torno da literatura e da cultura, quanto para viver a cidade. De Paraty, Amanda Mazei.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Gol! Gol!
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Neste sábado e domingo, Ceilândia recebe a grande final do Candangão Junino 2026. O evento é gratuito e reúne os 10 grupos finalistas neste fim de semana na Praça do Trabalhador, que disputarão o título de campeão da temporada em apresentações marcadas por criatividade, emoção e grandes produções. Ao longo da temporada, 21 grupos participaram das etapas classificatórias realizadas em Planaltina, Samambaia, Santa Maria e Ceilândia. O evento começa às 7 da noite e entre as quadrilhas que vão se apresentar estão Aquarela Nordestina, Se Bobear a Gente Pimba, Sanfona Lascada, Elite do Cerrado, Sabugo de Milho, entre outras. O Nacional Centro-Oeste também vai acontecer na Praça do Trabalhador entre os dias 1º e 2 de agosto. Haverá ainda transmissão ao vivo no YouTube da Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e em torno. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
Oito e 42.
Jornal da CBN.
Os selinhos promocionais estão movimentando o varejo brasileiro. Uma pesquisa feita em redes de supermercados mostra que quem participa dessas campanhas chega a gastar quase 40% a mais nas compras. Mais do que o lucro ao comércio, especialistas explicam que a estratégia também contribui para fidelizar clientes.
Guardar selinhos para trocar por prêmios virou uma verdadeira tendência. E para a historiadora Letícia Silva, a dinâmica lembra o entusiasmo de preencher um álbum de figurinhas. A meta é clara, garantir aquele produto desejado com um super desconto no final.
Eu acho que quando a gente recebe esses selos, querendo ou não, a gente fica com vontade de voltar para utilizar. Ou como se fosse uma coleção de figurinhas. Então, consegui esses selos, agora eu tenho a possibilidade de voltar para retirar um item, ou então ter um desconto. E com certeza, quanto mais atrativo é o prêmio, mais vontade dá de comprar mais coisa para ter mais selos, para conseguir ganhar. É realmente como se fosse uma coleção assim, de álbum de figurinhas.
O que move fãs de promoção como a Letícia é o sentimento de conquista. Para o comércio, a estratégia ganhou ares de game e se tornou um dos motores mais eficientes para atrair o público jovem e fidelizar novos clientes. O gerente de marketing da rede Festival, Fabiano Espira, destaca que essas campanhas engajam porque transformam a ida ao mercado em uma experiência divertida. Além disso, permitem que o consumidor consiga itens úteis, mas que nem sempre cabem no bolso.
E eles estão muito ligados ao perfil de consumidor de cada negócio. No nosso caso, nós estamos indo para a quarta campanha e nós vamos colocar agora panelas de ferro com cerâmica, né? Numa parceria aí com a Le Cordon Bleu, uma das maiores escolas de gastronomia do mundo, então, num padrão de qualidade extremamente alto, e isso chama muito a atenção do público. Panelas são, de fato, um dos itens que mais chamam a atenção. E nós vamos observando muito o consumo, o hábito de consumo dos nossos clientes, também fazem muita interação nas redes sociais e acabam nos dando pistas aí de que tipo de produtos fariam sucesso numa campanha.
E o impacto nas vendas é direto. Um levantamento da LoyaltyCom, com mais de 500 supermercados e farmácias, mostrou que mais de 75% dos clientes aderem a esse tipo de promoção. Entre janeiro e maio deste ano, as redes participantes viram o faturamento subir em média 9,5%. A coordenadora da ESPM, especialista em comportamento do consumidor, Bianca Dramali, explica que ao perceberem que estão perto de completar a cartela, os clientes concentram as compras no mesmo local e gastam mais. Quem adere aos selinhos tem um ticket médio 42,6% maior em comparação com os não participantes.
No primeiro momento, ela concentra suas compras naquele lugar onde ela está querendo obter aquele determinado benefício e no próprio estabelecimento comercial. Ela, por vezes, adiciona mais algum item por uma mensagem estimulada ali na tela de autoatendimento e ou pelo funcionário, em que faz com que ela aumente o que a gente chama de ticket médio. E essas estratégias conseguem mudar o hábito do consumidor porque se sente estimulado, acelerado a obter alguma recompensa. E numa sociedade como a nossa, que tem muita pressa, acelerar a obtenção de ganhos, mesmo que seja investindo mais, acaba sendo um convite bem sucedido pelo contexto cultural e social que a gente tem hoje.
Essa busca por completar a coleção fortalece o vínculo com marcas e estabelecimentos. Isso é visto na prática pela diretora comercial e RH da rede Hortifruti, Flávia Picanço. Ela conta que, além de atrair novos clientes, a prática ajuda a fidelizar o consumidor ávido por completar a coleção e inclinado até a gastar um pouco mais.
As campanhas fortalecem bastante o nosso programa de fidelidade e estreitam ainda mais o nosso relacionamento com os clientes. A gente também percebe um aumento na frequência da compra e no engajamento durante todo o período da ação, mostrando que esse tipo de iniciativa gera bastante valor, tanto para o consumidor quanto para a marca. Costuma atrair novos clientes e também incentivar quem já compra com a gente a voltar mais vezes para as nossas lojas durante o período da ação.
Mas para o jogo valer a pena, a recomendação é planejar as compras com consciência. A professora Bianca Dramali reforça que o segredo é aproveitar os selinhos dentro daquilo que já se pretendia consumir, sem ceder ao impulso.
Checar se de fato todas as condições de participação estão bem colocadas ali no regulamento, entender se de fato aquele produto é benéfico para ele, ou ele está sendo apenas persuadido, né, por uma coisa que de fato não vai ser útil, não no sentido de utilidade funcional, mas que não vai fazer sentido para ele, entender se de fato aquele desejo está sendo estimulado por uma marca, mas que faz sentido para ele, então acho que é um ponto de atenção. Consumo a gente sabe que não opera só na lógica da funcionalidade, ele opera na lógica da cultura, do significado, de símbolos.
No fim das contas, a febre dos selinhos mostra como a estratégia de fidelização se renovou. De um lado, o consumidor conquista itens de desejo com economia. Do outro, o comércio ganha clientes mais engajados e recorrentes. Do Rio de Janeiro, Ana Luísa Barreto.
Peptídeos viraram palavra-chave no mundo da estética, mas médicos alertam que o termo está sendo usado como marketing para substâncias sem aprovação da Anvisa e sem estudos que comprovem segurança. Nos Estados Unidos, a agência reguladora deu um novo passo rumo à liberação nessa semana, mas apesar da discussão mais avançada, ainda não há liberação formal para boa parte das substâncias.
A nova febre no mundo da estética são os peptídeos, cadeias de aminoácidos que atuariam na produção de colágeno, regeneração e controle hormonal. Peptídeo, na verdade, é uma designação química. Substâncias conhecidas do grande público estão nessa categoria, como a insulina e a semaglutida e a tirzepatida, princípios ativos das canetas emagrecedoras. Mas agora, uma nova geração de peptídeos, com nomes como BPC-157, TB500 e GHKCU, está sendo oferecida em clínicas de nutrologia, dermatologia e estética, prometendo desde cicatrização até ganho de massa muscular, só que sem aprovação da Anvisa. Mesmo sem aprovação, médicos brasileiros já oferecem esses peptídeos abertamente, inclusive nas redes sociais, onde perfis com milhares de seguidores anunciam os procedimentos.
Peptídeo banido pela WADA. Ou seja, é um peptídeo que é proibido por um órgão regulador de drogas que podem aumentar a performance. Ser banido é porque funciona. Faça um ciclo de TB500 e me conta aqui.
O termo off-label se refere ao uso de um medicamento fora da finalidade para a qual ele foi aprovado. É o caso, por exemplo, de peptídeos que têm liberação apenas para uso tópico, ou seja, aplicado sobre a pele, mas que estão sendo oferecidos de forma injetável, sem estudos que comprovem segurança ou eficácia por essa via. Apesar da divulgação pública desses procedimentos, nenhum dos médicos contatados pela CBN aceitou dar entrevista. A disseminação da prática levou o Conselho Regional de Medicina do Paraná a emitir um alerta, através de uma nota técnica, sobre os riscos à população. O coordenador da Câmara Técnica de Dermatologia do CRMPR, Guilherme Cardoso, destacou os riscos da comercialização de uma substância ainda em fase experimental. Ele afirmou que pacientes não devem pagar por tratamentos experimentais e, por isso, médicos que lucram com esses atendimentos infringem a legislação e ética profissional da ciência.
Nós não sabemos os riscos, porque nós não temos esses riscos documentados, pois o produto não é regularizado. Nós não temos essa listagem dos riscos. As pessoas simplesmente estão sendo cobaias, estão injetando e vendo o que acontece. A gente não sabe o que está sendo injetado, porque o produto não tem como fiscalizar da onde que veio, como foi feito, né? Não temos procedência, não sabemos o nível de esterilização dos produtos, sabemos o que tem realmente nesses produtos. E, portanto, não tem como prever o que pode acontecer. Nós não sabemos, a curto, médio e longo prazo, o que essas substâncias vão fazer nas pessoas.
A brasileira Márcia Machado, que conversou com a reportagem, mas não quis gravar entrevista, afirmou que usa substâncias. Ela relatou que conheceu o produto pela internet, que importa através de um contato nos Estados Unidos e que obteve bons resultados, recomendando às amigas. Ela admitiu que não teve orientação médica. O diretor da Anvisa, Daniel Meirelles Pereira, afirmou que a agência reguladora brasileira se esforça para combater essa prática.
A gente não só vedando a importação desse tipo de produto, quando eles são importados e comprados fora do exterior, como também a gente vem monitorando a internet e identificando e derrubando e autuando anúncios irregulares em relação a esse tipo de produtos não regularizados.
Nem mesmo nos Estados Unidos, onde a discussão está mais avançada, existe aprovação final. Nessa semana, um comitê consultivo da FDA, agência reguladora local, avaliou 7 desses peptídeos para autorizar sua manipulação em farmácias. Mas mesmo lá, a recomendação não crava a liberação e o processo formal ainda pode levar meses. Com colaboração de Beatriz Lacorte e Sueliton Viana, de São Paulo, na Dédio Acalado.
Você fica agora com o noticiário da sua cidade.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana.
Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN.
A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves.
O Distrito Federal abriu 1.800 vagas para castração gratuita de cães e gatos com agendamentos presenciais e pela internet entre os dias 27 e 31 de julho. Do total, 600 vagas serão oferecidas presencialmente na estrutural, das 9 da manhã às 4 da tarde, ao lado da administração regional. Serão disponibilizadas 120 vagas por dia, por ordem de chegada. Para agendar, o tutor deve apresentar documento com foto, comprovante de residência no DF e cadastro na plataforma CRIA. Outras 1.200 vagas serão liberadas para agendamento online. Na próxima quarta-feira, as inscrições serão abertas às 9 da manhã para gatos e às 2 da tarde para gatas. Já no dia 30, as vagas serão disponibilizadas às 9 da manhã para cães e às 2 da tarde para cadelas. Além da cirurgia, o atendimento inclui hemograma pré-operatório, anestesia e microchip. Juliana Souza, CBN Serviço.
Um menino de 10 anos foi resgatado após sofrer um choque elétrico na tarde deste sábado no núcleo rural Sem Troco, em São Sebastião. Segundo o Corpo de Bombeiros, antes da chegada das equipes, os familiares receberam orientações dos militares por videochamada para prestar os primeiros atendimentos. Em seguida, a criança foi levada de carro pelos familiares até um ponto de fácil acesso, onde foi atendida pelos bombeiros. O menino, que estava consciente e orientado, foi transportado de helicóptero para um hospital da região. Duas viaturas de resgate também foram mobilizadas para a ocorrência. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e o atual estado de saúde da criança. Marina Dantas, para a CBN.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN.
Jornal da CBN.
A maior cachoeira de Minas Gerais foi novamente interditada pela Justiça a pedido do Ministério Público. Uma ação da promotoria aponta que a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro não adotou todas as medidas de segurança para promover a reabertura.
A Justiça de Minas Gerais suspendeu novamente o funcionamento ao público da Cachoeira do Tabuleiro, em Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas, a maior do estado e terceira em extensão do Brasil. A decisão é em decorrência de uma ação movida pelo Ministério Público de Minas Gerais. A nova proibição de acesso dos visitantes ocorre uma semana após a reabertura do atrativo pelo município. A Justiça determinou ainda o isolamento físico da área em um raio de 500 metros da queda d'água, com instalação de barreiras e avisos ostensivos de proibição de passagem ao poço da Cachoeira do Tabuleiro. Apenas equipes técnicas autorizadas poderão acessar o local para atividades de monitoramento e manutenção. Segundo a ação movida pelo Ministério Público, embora o município de Conceição do Mato Dentro tenha promovido recentemente intervenções para remoção de blocos instáveis na cachoeira, diversas medidas de segurança previstas em um acordo assinado em dezembro de 2025 não teriam sido implementadas. De acordo com a promotoria, a documentação técnica analisada indica que a certificação de segurança apresentada contemplaria apenas a área onde houve intervenção para a remoção de blocos rochosos, sem abranger toda a extensão do Paredão da Cachoeira, que possui setores classificados como de alto e médio risco. Dessa forma, o MP defende que a nova proibição de uso da Cachoeira do Tabuleiro busca garantir a proteção da vida e da integridade dos visitantes. Segundo a Justiça, a reabertura do atrativo está condicionada ao cumprimento do acordo e das condições de segurança. Em caso de descumprimento, a Prefeitura pode ter que pagar multa de R$10 mil. Procurada, a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro informou que tomou conhecimento pela imprensa da decisão judicial, mas que não foi oficialmente intimada e não teve acesso ao teor. Ainda conforme o município, a reabertura da Cachoeira do Tabuleiro ocorreu somente após a avaliação técnica realizada por profissionais habilitados, que atestaram a existência de condições para a retomada da visitação, em conformidade com as medidas de segurança estabelecidas e com as obrigações assumidas. A administração também disse que vai apresentar os laudos à justiça e que manterá a população informada sobre os próximos desdobramentos do caso. A Cachoeira do Tabuleiro estava fechada há 5 anos e foi reaberta no último dia 19. De Belo Horizonte, Débora Costa.
E assim a gente encerra a edição de hoje do Jornal da CBN. Muito obrigada a você que esteve conosco nessa manhã. Tenha um ótimo domingo e uma ótima semana. Participaram desse jornal a Karina Almeida e a Nadeja Calado na produção e o Juliano Fonseca nos trabalhos técnicos. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Nós nos encontramos amanhã às 5 da tarde no Ponto Final CBN. Espero você.
Jornal da CBN. Apresentação, Débora Freitas. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 26 de julho de 2026. A deputada federal Dandara Tonantzin, do PT, solicitou à Procuradoria-Geral da República uma investigação sobre um vídeo feito por inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro. O material usado na convenção que oficializou a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro, do PL, mostra o ex-mandatário apoiando o filho. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar e não pode dar declarações políticas. O ofício da deputada apontou propaganda eleitoral irregular e crime eleitoral. Ela argumentou que o uso da técnica de deepfake, que cria ou altera vídeos, fotos e áudios para simular rostos e vozes, é proibido por resolução do TSE. A parlamentar ainda destacou que o ex-presidente encontra-se com direitos políticos suspensos. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje, a partir das 11 horas da manhã, o concurso 3.036 da Mega Sena. O prêmio estimado é de R$70 milhões. Os interessados em participar podem adquirir uma cota dos bolões digitais até 15 minutos antes do sorteio. As apostas simples terminaram ontem às 10 da noite. O governo iraniano confirmou a venda de US$18 bilhões em óleo bruto desde o começo da guerra. Em comunicado, Teherã afirmou que o valor cobre mais de 60% da receita petroleira prevista no orçamento anual. Contudo, o dado contradiz a versão do presidente do parlamento e chefe da equipe de negociação do Irã. Ele havia afirmado que o país não podia expor petróleo durante o bloqueio americano aos portos. Ou melhor, não podia exportar petróleo durante o bloqueio americano aos portos. No horário de Brasília, 9 horas, 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz.
A compra de carros híbridos e elétricos tem aumentado aqui no nosso país nos últimos anos. Essa tem sido uma tendência, ainda que seja um volume menor do que o mercado geral de carros, mas tem sido uma tendência, apesar da preocupação de muitos brasileiros sobre infraestrutura de recarga para não ficar sem bateria nos carros elétricos ou para não ficar dependendo só da combustão nos carros híbridos. Será que esse é um paradigma que o consumidor brasileiro está deixando para trás? E uma outra questão, o consumidor brasileiro está mais aberto a comprar carros de marcas que não são tão tradicionais? Alguns anos atrás a gente tinha as quatro grandes montadoras no nosso mercado, hoje em dia isso está um pouco mais em discussão. A gente vai entender hoje no CBN Auto Esporte um pouco melhor o que está passando pela nossa cabeça, a cabeça do consumidor brasileiro na hora de comprar um carro novo. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix da revista Auto Esporte. Tudo bem, Léo?
Olá, Gui, tudo bem? Olá para você, todos os nossos ouvintes e espectadores. Pois é, né, Gui, a gente tá vivendo um fenômeno que, na verdade, para mim são dois fenômenos dentro de um só, que é o aumento da venda de carros eletrificados e essa chamada invasão das marcas chinesas. Então, para mim, essas duas coisas, elas iriam acontecer independentemente uma da outra, né? Em algum momento o Brasil ia despertar para a eletrificação e em algum momento as montadoras chinesas iam despertar para o mercado brasileiro. O que ocorre é que isso aconteceu junto porque as marcas chinesas aproveitaram esse momento, né, de ok, vamos ingressar no Brasil e detectaram essa demanda reprimida pelos carros híbridos e elétricos e apostaram tudo nessa vertente. E isso transformou o mercado brasileiro, o comportamento do consumidor, enfim, e aí é que a gente agora precisa analisar como está o comportamento desse consumidor.
É, porque aqui, semanalmente, a gente fala muito sobre as montadoras, o que elas estão trazendo para o mercado, qual o reflexo disso na compra, mas a gente nem sempre fala sobre o que está se passando no processo de compra, né? O que o consumidor está buscando e encontrando ou não encontrando nessas novas marcas. Então hoje a ideia é um pouco a gente conseguir misturar esses dois mundos, o que está sendo oferecido com o que o consumidor está pensando sobre isso. Vamos explicar então um pouco melhor o que os dados, os estudos têm mostrado sobre esse comportamento do consumidor. Então para isso hoje a gente convidou por aqui o Paulo de Tarso, ele é sócio líder da indústria de consumo na Deloitte e vai poder explicar para a gente um pouco mais de um grande estudo que a consultoria Deloitte fez nos últimos meses, incluindo os consumidores brasileiros. Paulo, obrigado pela sua participação aqui no CBN Auto Esporte.
Obrigado, Guilherme. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui com vocês, viu?
Antes da gente detalhar, então, o que vocês encontraram nesse estudo, explica pra gente que estudo é esse. Ele é um estudo anual e não é feito só no Brasil, né? Quem que vocês ouviram? O que vocês buscaram mapear com esse estudo?
Verdade, Léo. É um estudo que a Deloitte vem conduzindo globalmente desde 2010. Um estudo que busca a gente ouvir um pouco dos consumidores de veículos globalmente a respeito de como eles têm tido a sua experiência, né, com essas aquisições que eles fazem ao longo da sua vida. Aqui no Brasil, esse é um estudo também que a gente vem conduzindo desde essa mesma data, ou muitas vezes trazendo um pouco também do perfil e ouvindo um pouquinho o que os consumidores brasileiros têm a dizer. Agora, nesse ano de 2025, a gente pôde ouvir cerca de 1.000 consumidores brasileiros, além de todo o grupo de consumidores global. E o interessante é que a gente conseguiu também trazer aqui, Guilherme, um perfil bastante interessante desses consumidores, né? Praticamente 52% do público que foi ouvido desses 1.000 consumidores são do público feminino, ou seja, do gênero feminino, 48% do gênero masculino, né? E depois também sobre faixa etária, a gente conseguiu praticamente um terço, né, de cada uma das principais faixas etárias, então de 18 a 34 anos, 33%, 35 a 54, 35% e acima de 55 anos, 32%. Ou seja, a gente conseguiu realmente com essa pesquisa, pelo menos com essa extração que a gente teve aqui do Brasil, ter uma visão bastante interessante de todo esse público.
Agora, o Paulo, vamos lá. A gente sempre teve uma premissa de que o consumidor brasileiro era muito conservador na hora de comprar um carro. Até por enxergar a compra de um carro quase como um investimento. Até 35 anos atrás, inclusive, o mercado brasileiro era fechado. A gente só tinha 4 fabricantes praticamente atuando no Brasil.
Uhum.
Enfim, e por conta disso, o brasileiro arriscava pouco na hora da compra, etc. Mas pelo que vocês mapearam nesse estudo, na verdade, o que parece é diferente disso, né? O brasileiro ele está bem mais aberto a novidades de um carro, a novidades, né, na hora de comprar um carro novo. É isso mesmo? Qual é o perfil do consumidor brasileiro?
É isso mesmo, Léo. Bom, primeiro que a gente vê isso